Saudações marcianas, eu sou Daniel Medeiros e esse é o Sétima Arte, seu podcast sobre o mundo do cinema. Esse aqui é o primeiro episódio que eu gravo depois de muito tempo, mas tipo muito tempo mesmo. Eu tava calculando aqui e talvez eu tenha ficado tipo um ano sem gravar podcast, pelo menos sem gravar o meu podcast, né? Eu participei de vários outros e tal. E aí, coincidentemente, isso não foi uma coisa planejada, mas eu acho, até teria que conferir isso depois, que o último episódio que eu gravei foi justamente com a minha convidada aqui de hoje, que está retornando ao podcast, a Isa, lá do Horrorizadas. Isa, seja bem-vinda de volta ao retorno do podcast agora.
Oi, Daniel. Oi, pessoas. Bem, estou feliz de estar de volta. E eu não duvido nada que o último tenha sido comigo e...
Foi o Batem a Porta, do Shyamalan.
Nossa, então foi quase um ano mesmo.
Exatamente. Verdade. Então tu tava no encerramento e agora tá no retorno do podcast.
Olha que legal, né? Convidada de honra, mas tô brincando. Que já perdemos as contas, né? De quantas vezes.
Nossa, demais.
Que participamos um do podcast do outro.
Exatamente. É por isso que eu digo que, assim, eu não... Eu fiquei esse tempo afastado, mas eu não fiquei sem gravar podcast, né? Porque eu participo lá do podcast do Boca do Inferno, então a cada 15 dias a gente tá ali gravando também. E aí eu também participei de alguns episódios, eu acho que do Horrorizadas, né? Inclusive um que saiu aí no final do ano, também participei. E eu só uma correção aqui, eu tô vendo aqui, não foi a última convidada, teve mais dois depois de ti. Então,
ah, bom!
Episódio. Então tá, então tipo, não faz tanto tempo.
Não faz
tempo
um
assim.
Ano, faz tipo 8 meses, 9.
Não, faz tipo uns 10 meses, mais ou menos. O último foi sobre o Iluminado. Então, tá dizendo aqui que foi 44 semanas atrás. Mas então, tá quase ali. Tu participou do episódio que foi quase o último. Então já tá bom, né? E agora, estamos retornando aí. Nesse caso aqui, esse era um filme que eu tava querendo conversar já há algum tempo. Acho que eu vi ele quando ele saiu, talvez. E eu gostei demais. E eu acho que, muito tempo depois, eu acho que eu vi tu postando no teu Instagram alguma coisa assim, dizendo que tu tinha visto esse filme também. Aí acho que a gente começou a conversar sobre ele e falei, pô, eu acho que isso pode render uma boa conversa, um bom episódio, porque é um filme que eu acho que rende uma boa discussão. E, o que é mais interessante, é tipo assim, como preparação para esse episódio, eu tive que rever ele, né? Porque eu só tinha essa minha primeira impressão que eu tive do filme, e eu tive que rever ele. E o que eu achei mais legal na revisão foi que eu tive uma impressão completamente diferente vendo o filme. Eu continuei gostando do filme, mas é como se eu estivesse vendo o filme com outro olhar, assim. Então, o filme acabou funcionando melhor pra mim na revisão também, que é o filme All My Friends Hate Me, que é uma produção britânica de 2021, dirigida pelo Andrew Gaynard, que eu não conheço o trabalho dele. Guys, I feel like I say they're really not stereotypical posh people. To rabbit, clipped him. Primeiras impressões, aí, então, o que que tu achou do filme a primeira vez que tu viu?
Antes de entrar quando você falou do Andrew Gaynard, ele não tem nada, ele tem um curta. Média-metragem, como é que chama isso?
Média-metragem.
Média-metragem. Ele tem, eu acho que é classificado como média, né? 52 minutos.
E série de TV e coisa assim, né? Eu acho que ele tem, ele fez outras coisas também, tipo episódio de série de TV e coisa assim, então... Mas de longa-metragem mesmo, até onde eu sei, eu acho que é só esse mesmo, né?
É, verdade. Cadê Andrew pra fazer outras coisas, né? Porque esse que eu falei que é um média-metragem é do ano passado, né? Então...
Deixa eu até ver qual que é.
A Whole Lifetime with Jimmy... Sei lá o quê.
Esse no IMDb ele tá como série de TV.
Série? Ah, é isso que é série, então. Tá. Então é verdade, é uma série. Então é um... Provavelmente ele dirigiu um episódio.
Pode ser.
Deve ser um episódio dessa série. Enfim, né? Enfim, né? Eu acho que ele tem... Como é que é?
Tem potencial?
Isso! Ele tem Nossa senhora! Ele tem potencial.
Tem mesmo.
Para filmes, né? Então, a minha primeira impressão, né? Eu gostei bastante a primeira vez que eu vi. Não que a segunda não tenha gostado. Eu acho que eu também tive uma outra visão na segunda vez, mas eu não sei se foi igual a você, né? Depois eu quero entender melhor, né? O que você quer dizer com isso, porque eu não sei se é a mesma coisa. Mas eu gostei do filme. Porque ele é aquela coisa de amigos num lugar que a gente vê o ponto de vista de uma pessoa, né? Mas assim, a gente meio que compra um pouco as coisas que ele tá vendo, que ele tá sentindo, assim, né? E são coisas muito estranhas que vão acontecendo com ele, né? No começo ali, ele chegando na casa e até no caminho, na viagem, enfim. Então, são situações chatas e esquisitas que vão deixando o filme cada vez mais, assim, desconfortável, né? E as situações ali que vão acontecendo, enfim. Mas eu acho que, de primeira impressão, assim, é um filme que vale a pena, quem não vai pegar parte dos spoilers, né? Mas vale a pena dar uma conferida sem saber muito, assim, né?
É verdade, até bem lembrado essa a questão da parte dos spoilers, porque vai ter muito, não tem como fugir disso, né? Então, eu não sei nem se a gente vai conseguir avisar quando a gente vai começar os spoilers, porque, tipo, vai ter, né? Já tá
Vai
avisado desde
ter.
agora, então. Mas eu acho que desconfortável, eu acho que é a melhor maneira de definir esse filme, né? Porque tem esse desconforto que tá presente ao longo do filme todo, e que a princípio você não entende exatamente o porquê, mas, tipo. Tem muita situação assim que é muito desconfortável de ver. Mas antes de chegar nessa parte, só vamos dar um pouquinho de contexto, então, falar um pouquinho da história. O filme acompanha então esse sujeito chamado Pete, que ele é um cara que atualmente ele trabalha fazendo tipo ajuda humanitária, né? Então ele trabalha com refugiados, né?
Refugiados, né? Ele
Isso,
trabalha com
isso.
refugiados, isso.
Isso. E aí o que acontece? Os amigos dele vão fazer uma festa de aniversário para ele. A festa vai acontecer na mansão dos pais de um desses amigos dele. E aí ele vai até lá então para se reunir com esses amigos da faculdade, né? Esses amigos que ele não vê faz muito tempo, inclusive. Ele tá namorando agora, né? Mas a princípio ele vai sozinho porque a namorada dele tem que resolver umas coisas. Ela vai encontrar ele lá depois. E aí ele tá indo para o que seria tipo essa celebração dele, né? Tipo, vai lá porque vai reunir todos os amigos, todo mundo tá lá para celebrar o aniversário dele, tudo mais, tal, não sei o quê. E ele fala, tipo, ele faz até uma brincadeira com a namorada dele no início, que ele diz que ele tem o apelido dele era Skipper, porque tem alguma coisa a ver ali com tipo com o capitão do navio, porque ele era tipo o capitão da festa na época da faculdade, tipo assim. E tu olha para cara dele, tu não acredita muito nisso, né? Mas tudo bem. Tipo, ele diz que ele é. Mas aí assim, quando ele chega lá, esse desconforto, esse estranhamento já se faz presente, né? Porque ele chega na mansão e não tem ninguém na mansão. E ele fica esperando por horas e horas e horas. Mas até quando falou, antes dele chegar, ele já tem uma interação muito bizarra ali com. Ele para pra mijar, daí ele tá ali no meio do mato, daí tipo, ele vê, acho que parece ser um mendigo que mora dentro do carro, e o mendigo sai correndo atrás dele, tu não entende exatamente o que tá acontecendo ali. Depois ele tem uma interação com um cara mais velho que ele encontra na estrada também, porque ele se perdeu, daí ele quer pedir direções e tudo mais, daí ele pergunta pro cara, ah, sabe onde é que fica a mansão tal? O cara fala, sei, e fica só nisso. Aí ele fala, mas tu poderia me dizer onde é que eu poderia? E não fala. Então, tipo, tem todos esses pequenos estranhamentos assim que vão dando a entender que tem algo de estranho ali por trás, né? E aí quando ele chega lá, não tem ninguém. E aí quando os amigos chegam, né? Tipo, depois de horas e horas, tipo, já anoiteceu, ele tá lá esperando ainda. Quando os amigos chegam, eles meio que ignoram o fato de que ele ficou esperando por horas. Ele fala assim, ah, não, porque a gente pensou que ia se atrasar, a gente deixou um bilhete e não sei o quê. E fica por isso mesmo, sabe? Então fica esse sentimento, né? O tempo todo, assim, tem algo de errado aí. Tem algo de estranho, né? Só que tu não sabe exatamente o que que é, né? Mas, tipo, a impressão que fica é que esse estranhamento só vai aumentando à medida que o filme vai avançando, né?
Sim, eu acho que depois a gente começa a analisar o que que realmente é estranho e o que que não é, né? Esse negócio dos amigos, né? E se eles deixaram um bilhete, né? Ah, eles estavam no bar, né? Ele podia ter ido lá, né? Não sei. Ele
Sim.
não viu o bilhete, sabe? Aí depois você entende, tá, mas eles deixaram um bilhete. Mas eu entendo que o filme coloca essas situações pra gente achar chato, e o personagem, né, achou chato também, que nem a história do cara pedindo informação pro cara. Ele tava fazendo uma brincadeira com o cara, e como que é o nome dele? É o Pete? o Pete, e o Pete, tipo, não sacou, assim, não comprou a brincadeira, só se sentiu desconfortável mesmo,
Exatamente.
né? Então, a gente vai pensando o que é brincadeira, o que não é, o que realmente é chato ali, fica julgando, assim, né, a reação dele. Mas
Exato.
o diretor, ele consegue realmente, porque assim, ele é o diretor, né, ele não é o roteirista. Mas ele consegue colocar ele conseguiu assim emular situações, né, muito muito a parte constrangedora lá dele contando a história e o cara atrás ouvindo,
Nossa, aquilo
né?
é demais.
Tá assim, é muito, ele sabe muito bem o timing de colocar as coisas e deixar esquisito demais, assim.
Mas então, mas essa questão, por exemplo, sei lá, das brincadeiras que os amigos fazem, né? Como a gente está acompanhando tudo pelo olhar dele, como tu mesmo falou, a gente, tipo, vai sendo surpreendido por essas brincadeiras, da mesma maneira que o personagem também vai sendo surpreendido, porque são as brincadeiras que, tipo, beiram ao exagero mesmo, né? Por exemplo, tem uma hora lá que eles fazem, tipo, aquela brincadeira clássica, assim, de. Ah, o cara vai entrar no carro, daí ele dá uma aceleradinha, aí o cara tem que andar mais um pouquinho pra entrar no carro, daí ele acelera de novo. Só que daí eles pegam e vão embora, tá ligado? Tipo, ele acelera e, tipo, vai embora e deixa, e literalmente deixa ele a pé ali. Tipo, não se faz esse tipo de brincadeira, tá ligado? Tem um limite até onde tu vai levar essa brincadeira. E daí tem uma outra hora lá que ele tá andando ali junto com outro cara que tava lá na festa, que é um cara que ele não gosta, inclusive. E o cara começa a perseguir ele com um machado, tá ligado? Depois tu descobre que isso também é uma brincadeira. Porra, que tipo de brincadeira é essa que tu faz? Porque é uma outra coisa em relação à história que eu acho importante destacar, é que assim, ele chega na. Quando os amigos dele chegam ali na mansão, né, que ele tá lá, eles trouxeram com eles um cara que eles dizem que eles encontraram no. Conheceram no bar e tudo mais. Qual é a questão aí? A questão é que esse cara, ele é todo, tipo assim, todo palhaço, assim, todo engraçadão, todo sempre fazendo piada e tudo mais. E o Pete não gosta disso, porque, de certa maneira, o cara tá tirando a atenção dele, né? O cara tá se transformando no capitão da festa que ele dizia que ele era, enquanto ele fica, tipo, todo tímido lá num canto. E ele também desconfia que ele já conhece aquele cara de algum lugar, só que ele não sabe exatamente de onde. Então, isso também contribui para essa questão para esse estranhamento do filme, né? Então tudo isso vai contribuindo. E aí o filme vai colocando vários outros momentos assim que também alimenta essa dúvida assim na gente, porque tem vários momentos que ele vê, por exemplo, ele olha pela janela e daí ele vê dois personagens conversando, e o personagem meio que aponta para ele enquanto estão conversando, tu acha aquilo meio estranho. Esse cara mesmo que eles trouxeram lá do bar, ele fica tipo fazendo anotações num caderninho toda vez que o Pete fala alguma coisa. É um negócio meio bizarro mesmo, né? E como tu tá vendo tudo pelo olhar dele, tu fica desconfiado junto com ele, porque, tipo assim, os caras estão fazendo umas brincadeiras com ele, que ele claramente se sente desconfortável. E eles continuam fazendo. Ele, tipo, tenta falar sobre, tipo assim, que ele não tá gostando daquilo. Meio que ninguém se importa com isso também. E aí fica esse desconforto o tempo todo, né? Tanto é que a única parte que ele se solta um pouco, tipo, que ele tenta ser mais engraçadão, é quando ele vai falar sobre a interação que ele teve com o cara mais velho lá e o cara tá atrás dele enquanto ele fala. Ou seja, no momento em que ele foi se descontrair um pouco, o desconforto aumentou ainda mais por conta daquela situação, né?
Sim, é que já começou tudo errado, né? Ele já
Exato.
começou. Ele achou que ele ia ser mega, ultra, super recebido e não aconteceu. Primeiro, ele achou que ele se perdeu, né? E ninguém ajudou ele. Ele chegou na casa, não tinha ninguém para receber. Depois teve essa história. Aí chega um cara que ele nunca viu na vida. Né? Depois a gente sabe que sim, né? Mas enfim, spoiler. Eu tô dando spoiler aqui.
Sim.
Né? Na nossa cabeça também. Quem que é esse cara? Por que que alguém ia trazer um estranho para uma mansão, né? É esquisito pensar que, né? Ah, conheci você no bar hoje, você vai dormir lá em casa, né?
Sim.
Você fica, nossa, esses caras realmente fizeram isso? E o filme todo acaba indo para essa desconfiança desse cara, né? E tem hora que realmente parece que os amigos dele estão sendo maus com ele mesmo, né? Coisas bobas assim, mas parece que os caras estão sendo babacas com ele, Mas daí tem horas que ele também é meio babacão, né? Fala uns negócios meio. Oi, porque lá os refugiados achavam que eu era parecido com o James Bond. Tipo, meu. Né? Cara, muito babaquice falar um negócio desse, né? Tipo,
Exato.
meio esquisito você falar isso, né? Os caras estavam. Ah, ele era o maior comedor na faculdade. Aí ele só, ao invés de dar risada, ele meio que. Ah, é verdade. O cara achou que eu era parecido com o James Bond. Tipo,
Nossa, e
não,
nessa questão aí do ele é bem comedor na faculdade, ele ainda aponta pra mulher que tá do lado dele, que namora com um amigo dele e fala: Ah, inclusive a gente teve um negócio também, né? Tipo.
tipo, deu um beijo na faculdade,
É, tipo assim, falando da menina que tá do lado dele, que tá com um namorado ali, né? Então, tipo assim, porra, entenda também a
né?
situação, né, cara? Tipo, tem coisa que não precisa
Sim.
falar, né, cara?
É. Ele, então, aí eu fico pensando, a primeira vez que eu vi, eu tava um pouco desconfortável e do lado dele, assim, né? Pensando, pô, os caras só fazem merda e fazem umas brincadeiras idiota. Mas depois eu fiquei pensando assim, será que é que a gente tá vendo um filme britânico, né? Eu não sei se é meio se é um negócio cultural, o tipo de piada que eles fazem lá. Que é diferente daqui, assim, o tipo de trollagem com os amigos, sei lá. Porque até aquela questão da parte daquela surpresa no final, que é mega constrangedora lá,
Sim.
que eles estão emulando aquele programa, como que é? Roast? Até aquilo, assim, eu fico pensando, poxa, será que realmente aquilo é engraçado pra galera, assim? E ele que não tá sabendo levar a piada, né? Aí eu acho que é isso, porque daí tem eu não vou falar a frase agora, mas tem aquela frase no final que a namorada dele fala, sabe? Daí eu fico
Sim, que
pensando,
define
cara,
bem ele, né?
o filme é sobre isso, sabe?
Então, mas eu fui por esse caminho também, porque, assim, existe um desconforto que é gerado por toda aquela situação, até porque, tipo assim, ele chegou naquela casa para comemorar o aniversário dele. E aí eu lembrei da primeira coisa que falam com ele, quando os amigos dele chegam, um amigo dele fala para ele assim, cara, mas tu veio mesmo? A gente tava brincando, a gente não queria que tu viesse pra cá hoje. Por que que a gente ia te chamar para comemorar o teu aniversário na casa dos outros, sabe? Então já fica, tipo, no primeiro contato que ele tem com os amigos, já tem essa
Sim. Um
interação que é uma
estranhamento,
interação
já tem
muito estranha. Aí o cara fala, não, tô brincando, mas. Então, tipo, fica assim. Mas aí depois eles têm também o jantar ali, que também é bem desconfortável. Só que ao mesmo tempo, tem essa questão das piadas, né? Tipo, do estilo de humor. E aí, uma coisa que o filme faz muito bem é que ele tá o tempo todo fazendo alusão a coisas que aconteceram no passado dos personagens, só que sem necessariamente falar exatamente o que aconteceu, mas ele dá a entender que aconteceram coisas no passado. Tanto é que tem uma hora que eles falam assim, tipo, ah, tu tá fazendo trabalho com refugiados agora porque tu tá querendo compensar pelos teus crimes do passado, coisa assim. E ele fica meio assim, tá, que tipo de crime? Do que tu tá falando, assim? Do que vocês sabem, sabe? Tipo, porque ele também tem os seus segredos, como a gente vai descobrir depois. Só que, ao mesmo tempo, tipo, o que eu notei, assim, de questão do, sei lá, do que seria o tema do filme, seria justamente essa ideia de não saber levar uma piada, não saber aceitar uma piada. Porque, pra mim é isso, assim, os caras, tipo assim. Ele conheceu os caras na faculdade. Obviamente que, tipo, na faculdade a gente tende a ser um pouco mais inconsequente, digamos assim, né? E aí ele meio que saiu de lá, e a impressão que a gente tem, pelo menos da primeira vez que a gente viu, da primeira vez que a gente viu o filme, é que ele cresceu, né? Ele amadureceu, digamos assim, desde então, enquanto que os amigos dele parece que continuam presos a essa vida do passado. Então aí por isso que rola esse choque, porque, sei lá, estão fazendo o mesmo estilo de piada, o mesmo estilo de humor que eles faziam na época da faculdade, só que meio que não casa mais agora, porque agora eles já são adultos e, né, já tem ali, é para ter as suas carreiras e tudo mais e tal, não é para ficar se comportando igual adolescente e tal. Só que ao mesmo tempo, não é bem isso, né? Tipo, pelo menos assim, aí principalmente depois que tem aquela revelação no final. Que eu acho que agora a gente vai ter que entrar em spoilers mesmo, não tem mais como fugir disso. Mas depois que o filme começa a te mostrar exatamente o que que tá acontecendo ali, tu percebe que não, que na verdade o problema não tá nos outros, o problema tá nele, na verdade, né? Pelo menos essa foi a impressão que eu tive, assim.
É, eu também acho, porque A gente entende que ele mudou, né? Eu consigo. Eu também acho que ele era um cara que podia ser mesmo mais louquinho na faculdade e tal. Mas eu também fiquei pensando, será que ele era tão assim mesmo? Ou ele se achava assim, sabe? E os amigos às vezes endossavam um comportamento que ele nem tinha, assim, tipo. Porque tem uma hora que ele fala, ah, eu era o Skip, daí eles falam. Quem é Skip? Da onde que se tirou isso, sabe? Nem eles lembram. Aí eu fico pensando, de onde que ele tirou isso também, né? Então, eu não sei até que ponto ele era tão descolado assim, ou ele se achava descolado, sabe?
Exato.
Sabe, assim, ele tem essa ideia na cabeça que ele era o mais descolado da turma, e agora ele é o mais adulto da turma. Ah, ele é o que vai casar, ele é o que fez um trabalho voluntário. Ele é o que. Ele tem um arzinho meio de superior, né? E isso é muito tosco. Então, na segunda vez, eu falei, nossa, ele é mais tosco. Eu achei ele mais tosco do que da primeira vez que eu vi. Eu até fiquei com um pouco mais de pena dele na primeira vez, em alguns momentos. Porque, porra, o cara, aquele cara que, entre aspas, intruso, é mó sem noção, né? O cara tomando banho, eu quero ficar pelado na frente dele. Sei lá, ele faz umas coisas meio idiota, assim, mesmo. Que eu me incomodo. Poxa, você é idiota? Você é daqui? Sai lá, tá daqui, eu nem te conheço. Mas o que eu achei estranho foi ele não lembrar de algumas coisas. Tipo, ele não lembrava desse cara e não lembrava que tinha feito maldades com ele. Ou ele, será que ele não queria, admitir, né, que ele fez?
É, então, aí é que tá,
Pra,
eu
tipo,
acho.
apagar o passado, sabe? Tipo, ah, eu nunca fiz isso.
Então,
Sabe?
eu acho que tem isso, eu acho que ele tem essa memória seletiva do passado, porque eu fico pensando assim, nessa questão ali de ele falar que o apelido dele era o Skipper, porque ele era o capitão da festa, não sei o que, não sei o que. Às vezes é algo que alguém falou de passagem em algum momento, tipo, sabe, no, no, numa festa isolada há muitos anos atrás, e ele passou a enxergar isso como sendo um traço da personalidade dele, sabe? E meio que ninguém mais enxerga ele desse jeito. Ao mesmo tempo, tem outras histórias que ele diz que não lembra, porque e são justamente as histórias que fazem ele não
Ser um babaca.
ser um babaca, exatamente. Então aí fica até a impressão do tipo, será que ele não lembra mesmo, ou será que ele escolhe não lembrar? E aí tu pode até um pouco mais adiante falar assim, será que ele faz esse trabalho voluntário aí com refugiados porque ele acha que, tipo assim, porque ele quer fazer mesmo, ou porque ele gosta de falar sobre isso? Ele gosta de falar que ele tá fazendo algo de bom pro mundo, sabe? Porque, e isso é muito legal no filme, né? Porque toda vez que ele vai falar sobre o trabalho dele, alguém interrompe ele, não deixa ele falar.
Sim, porque é chato, né, pra caramba, meu Deus.
É, e aí, da primeira vez que tu vê, tu fica assim, tá, porra, por que que o povo fica interrompendo, tá ligado? Tipo, toda vez que ele tá falando de um negócio sério, os caras mudo de assunto, vão falar sobre outra coisa. Só que da segunda vez que eu vi, pelo menos, eu vou entrar nessa parte da diferença de percepção, eu percebi o quanto que ele fala sobre isso. Ele fala o tempo todo mesmo. Então,
Até quando não tem nada a ver, né?
ele puxa, é
Tipo,
isso, ele tá
ele
falando sobre
tenta
outra
puxar.
pessoa, ele puxa para ele o assunto, né?
Isso é irritante. Isso é a pessoa que faz isso é muito irritante. Tipo, é o que mora a própria Georgina, que eu esqueci o nome da personagem. Ela fala, a Georgina, a personagem da Georgina Campbell, que é a única atriz conhecida no filme, eu acho. Ela fala, você perguntou pra gente da nossa vida? E em nenhum momento eu vejo ele conversando, perguntando o que que cada um faz da vida, que sabe como que eles estão. A única coisa que ele sabe é que aquela amiga dele que gostava dele tentou se matar por conta do outro amigo dele que contou, né?
Sim.
Então ele não sabe da vida dos amigos. Ele só sabe, e eu não sei também como que eles sabem dos negócios dos refugiados que foi antes dele entrar lá, ele já sabia ou se ele contou lá, eu não lembro. Eu acho que ele meio que perdeu o contato com eles porque ele tava fazendo outras coisas, daí acho que eles sabiam, né?
É,
Mas
provavelmente por Facebook, coisa assim também, né?
coisas assim, né? Mas realmente, eles chegam lá, você não. O pior desse filme é que não existe uma interação De, ai, como é que você tá? O que que você tá fazendo da vida por parte dele, assim, né? Só
Não,
do
mas eu acho que essa é a ideia mesmo, né?
né?
Porque ele não tem
Só o
interesse em
contrário,
saber.
é. Ele não tem interesse, exatamente. Só o contrário. Aí, por exemplo, chega lá o amigo dele, dono da mansão, tá fazendo a comida lá, ele chega na cozinha, e daí eles começa a ter uma. Parece que vai rolar um assunto mais assim, né? Dos dois e tal, mas não. Daí volta pra ele e ele fala: eu vou pedir minha namorada em casamento. Aí já volta pra ele o assunto de novo, assim.
Tem uma hora também que ele fala ali pro intruso lá, ele fala alguma coisa do tipo assim, tu tá aqui no meu aniversário.
É.
Tipo, sabe? Então assim, ele
Por que que
quer
você
ser
tá
o
aqui? Eu
centro
não te
das
chamo.
atenções
É.
o tempo todo. Mas eu me liguei de uma outra coisa agora, inclusive, falando dessa questão de como ele tem uma memória seletiva, ele cria toda uma teoria da conspiração ali pra, dizendo que tá todo mundo contra ele, porque se tá todo mundo contra ele, ele é o centro das atenções de novo, né? Então, combina. E aí, uma das coisas que ele fala que vai acontecer, que ele bota na cabeça dele que vai acontecer, é que esse intruso vai contar para a namorada dele que ele costumava ter um caso ali com uma das amigas dele que tá ali na festa, né? E aí, quando ele resolve, então, sair na frente do cara, né? Tipo assim. Ah, ele quer contar pra minha namorada, então eu vou lá eu mesmo e vou contar pra ela antes que ele conte, antes que ele me passe a perna. E quando ele conta pra ela, ela fala assim: tá, mas tu já tinha me falado isso antes, isso não é nenhuma novidade, eu já sabia disso. Tanto é que, tipo assim, logo na primeira conversa que ele tem com a namorada pergunta dessa amiga, ela vai estar lá também e tudo mais. Tá? Então, tipo assim, ele não lembrava que ele já tinha falado isso pra ela.
É verdade. Eu
Porque,
lembrava.
tipo. Por quê? Porque para ele é conveniente que ele não lembre, porque ele tá criando toda essa história ali, toda essa teoria da conspiração e coisa assim, e aí não faz sentido que ela já saiba. Então, na cabeça dele, ela não sabe e o cara tá conspirando contra ele e tudo, mas tá todo mundo conspirando contra ele, né? Então, eu acho que aí é que tá a mudança de sabe, da primeira vez que eu vi pra segunda. Porque da primeira vez que eu vi. Tu tava ali, tipo, acompanhando o personagem e tudo mais e tal. E, tipo, tinha ali os seus, né? Ele não era uma pessoa perfeita e tudo mais, mas ele parecia ser um cara legal que tava sendo sacaneado o tempo todo
Sim,
pelos amigos.
ou ele tava tentando melhorar, né? Não sei, às vezes ele
Isso.
não
Pode
ele
ser
se
também.
ligava que tava sendo escroto. É, não, pera, vou tentar. Porque, por exemplo, ele fala, aquele amigo drogado dele fala que ele teve uma ideia de fazer abrir um aplicativo para fazer não sei o que lá, né? E é uma furada, né? O cara, resumindo, tipo, ia dar, não parecia uma ideia muito boa de negócio, né? E o cara, né, o Pete, ele fala, ele não presta atenção direito no que ele tá contando. E ao invés de tentar, não digo encorajar ele a fazer, mas ele foi muito negativo no jeito de falar que a ideia dele era ruim, né?
Ele só bota
Então,
defeito, né?
ele não. É, a única vez que ele ouviu, né? Ele já falou, já foi contra, assim, né? Então, só que daí depois ele fala: poxa, me desculpa. Você pode me contar o que você quiser e tal. Ele meio que se redime, assim. Então parece que ele tenta fazer essas coisas. Por isso que na primeira vez eu até fui realmente mais pro lado dele, mas na segunda eu não consegui ir tanto, a não ser na cena dos tiros lá, que eles estão caçando os patos. É pato? O que é aquilo? Não lembro. Aquele esporte de rico de ficar caçando,
Sim.
atirando, tipo, tirar o alvo em bicho. Não lembro que isso era uma codorna, o que que era. E por que ele fala: eu não atiro, eu não sei fazer isso. Ah, não, é só pra se divertir. Aí depois o amigo fala: é, porque você não acertou nada, foi uma vergonha. Eu, pô, quem mandou fazer isso? Eu não queria. Sabe, eu juro que eu ia falar: pô, cara, você é idiota? Eu não queria fazer isso. Você que ficou
Não.
forçando, o problema é teu, que foi caro. Você é rico, paguei. Já ia ficar puta, já ia
Não, e
sair do
tipo.
carro. Eu fiquei brava, real, naquela hora. Eu falei: porra.
Aí ainda olha a ideia de diversão também, né, dos caras.
Não,
Então, tipo,
pelo amor de Deus. Mas foi a única vez que eu fiquei do lado dele, porque ele realmente falou: eu não atiro, eu não sei, não é uma coisa que eu faço e tal, sabe? Então, não sei que
não
tipo
tinha.
de. De agrado, é
Eles
isso?
insistem em fazer isso ainda depois de ter voltado do bar, então tá todo mundo bêbado,
É!
todo mundo com arma na mão, que não é uma boa ideia também.
Nossa, é tudo errado, né?
É,
Tudo
não,
errado.
realmente ali, tipo, rola esse desconforto também, porque daí o amigo dele fica puto, porque ele fala, inclusive, eu gastei bastante dinheiro pra organizar isso e tal, né? E tipo, tu não acertou nada e tudo mais. Daí ele ainda fala, não, mas eu quase acertei um. É, não, quase não adianta, sabe? Tipo,
É, mas
então,
é, enfim,
mas
lembro dessa
realmente,
parte.
ele falou que
É aquela.
não precisava, ele falou que não queria, e aí eles insistiram. Então tu acaba ficando do lado dele também, né?
Foi essa a única parte mesmo que eu não achei ele um completo babaca. Só que assim, o filme, né, nessas partes que ficam mais tensas, a gente começa a ver que é só brincadeira, né? Tipo, tem uma hora que ele tá numa sala sozinho e chega um cara armado
Sim,
de
nossa.
capuz. Aí você, meu Deus, agora que vai começar a merda, né? Eu já pensei, pô, será que o filme vai mudar totalmente, assim, vai virar um home invasion? Eu não sei. Aí não, era só uma brincadeira. Aí daqui a pouco tem a cena do machado. Mano, realmente, o cara surtou. Era uma brincadeira. Então, assim, eu senti assim, assim, quem não viu e tá até agora aqui, é bom, assim, a gente avisar que ele flerta um pouco com o terror, mas ele não chega a ser um terror, né? Eu
É,
acho
pois é, eu ia
que ele,
perguntar isso,
né?
inclusive, como é que tu caracteriza ele?
Eu não, ele tá caracterizado como terror, né, em alguns locais, mas eu não consegui achar que ele vai pro terror. Eu acho que ele é mais um suspense com uma comédia e que flerta com o terror. Ele tem uns elementozinhos ali, por exemplo, o sonho que ele teve com a menina que se matou,
Ah, é
né?
verdade.
Isso, né, já vai um pouquinho ali, mas, pô, não sei se chega a ser, sabe? O cara correndo com ele com o machado, né? Isso, né, sei lá, é uma cena, né, que poderia ser uma cena de terror, mas não foi, né? Foi só uma brincadeira. Então eu não classificaria ele como um terror. Nem
É.
terrir, na verdade.
Não, não, nem terror. Tá longe de ser um terror. Na verdade, ele é mais terror pelo que se passa na cabeça do cara, pelo que o cara imagina que tá acontecendo, do que pelo que de fato tá
E que
acontecendo,
não
né?
é tão sério também, né? O que que tá? Tipo, ele imagina umas coisas, pô, meus amigos. Não é nada assim, meu Deus, esse cara vai me matar, sabe? É mais uma coisa boba que ele pensa, né? Não é? Eu não achei também o pensamento dele assim tão caótico, né? E uma hora eles até colocam uma situação de remédio, né? Tipo, que ele tá tomando um remédio e tal. Aí você pensa, será que ele toma alguma coisa pra não surtar ou pra não ver coisa? Ou, não sei, sabe? Tipo, pra
Só que aí é
não
só um
ficar
floral também,
paranoico?
né?
Aí é uma coisa
Umas
nada a ver,
camomila.
né? Aí você já para, daí você já, o que você pensa que pode ser, né? Que quando foca no comprimido, que vira e mexe, os filmes fazem isso, né? Tem o comprimido ali, isso aí vai ser útil depois, sei lá. Aí não, aí é só um floral, sei lá. Então, até nisso o filme brinca, né, de que pode ser alguma coisa e não vai. Mas mesmo assim eu não achei ruim isso de ficar brincando com a gente, de a gente ficar pensando um monte de coisa. Eu achei interessante.
Não, eu acho que essa é a ideia mesmo, né? É essa qualidade do filme, na verdade.
É que tem uns que enganam e você fica puto.
Ah,
Não sei
pode
se você já
ser. Não,
viu alguma
eu não
série.
fiquei puto com esse. Eu gostei da.
Eu também não. Também não. O filme é que o filme te trola junto, né? Trola você
É,
também.
verdade. Yeah, these last few years have been so crazy and I feel bad that I haven't been back more.
Who else is gonna be there?
Just the old gang. Plus some random guy called Harry that they picked up in a pub. Sorry, forgot to introduce myself to the birthday boy. Heard a lot about you. Apparently you're one of the funniest guys on the planet.
Eu lembrei de uma outra coisa também, um outro momento que mostra bastante o quanto que ele é meio babaca também. Porque, tipo, tem uma cena que eu acho que ele, na primeira noite, ele foi dormir mais cedo, né? Enquanto o povo ficou lá bebendo e tudo mais. E aí, quando ele acorda de manhã, ele vê que um amigo dele virou a noite ali, só, tipo, cheirando cocaína e bebendo e tudo mais. Então, tipo, ele tá acordado ainda, tipo, desde a noite anterior, né? E aí, ele vira pro amigo e fala assim: ficasse acordado a noite toda? Daí o amigo fala: fiquei. Aí ele pergunta assim: valeu a pena? E aí o amigo fica puto assim: cara, que merda, valeu a pena, o que que tu tem a ver com a minha vida, tá ligado? E faz sentido, né? Tipo, porra, o que que tu tem a ver com isso? Tipo, o cara tá ali, ele faz o que ele quiser com a vida dele, né? Só que tem essa questão dele tá, tipo, o tempo todo julgando os outros, né? Ele tá o tempo todo meio que se colocando acima dos outros, então ele se usa como sendo a unidade de medida para todo o resto. Ele tá em cima e ele vai medindo o quanto que os outros estão abaixo dele, né? Por isso que ele não se preocupa em perguntar como os outros estão, o que é que eles fazem da vida, coisa assim. E é muito bom quando a namorada dele, que chegou, tipo, agora, basicamente, já sabe qual é o trabalho dos amigos dele e ele não sabe, né? Isso diz muito sobre
Sim,
ele, né?
é verdade. Isso, nossa, é muito doido isso, porque a mulher nem conhece a galera, né? Tá ali pela primeira vez. E, nossa, ela sabe muito mais coisas do que a gente. Você conhece eles há 10 anos e não sabe. Mas a cena ali do cara virando a noite é muito isso. Ele deu muito uma de. Tentou dar uma de pai, de sei lá o que foi aquilo. Uma lição de moral, né? Tipo, valeu a pena. Meu, cala a boca.
Sim, calma. E ele faz isso também, acho que na hora do jantar também, que o cara usa uma palavra que ele não gosta, que ele acha ofensiva.
Caipira.
É caipira, né? É peasants, né? E daí ele fala assim: não, tu não pode falar isso porque é ofensivo. Ele diz: ah, é ofensivo para quem? Ah, é ofensivo para ele, pro convidado ali deles, né? Pro cara do bar. E tipo, daí na hora ele se vira pro cara e fala assim: ó, ele acha que é ofensivo eu te chamar de caipira, de peasant. Aí o cara, tipo, meio que começa a zoar ele por causa disso, tá ligado? Porque, de novo, ele se coloca numa posição de superioridade em que ele acha que ele pode julgar a moral de todo mundo, sabe? Então ele se usa como essa unidade de medida, o que diz muito mais sobre ele do que sobre os outros necessariamente. Não que os outros não sejam babacas, eles também são. A diferença é que eles são sinceros em relação à babaquice deles, enquanto ele tenta
Sim,
esconder.
é verdade. Ele tenta fingir que mudou, né? Pra galera achar que ele. Eu não sei, ele tenta esconder, mas no fundo ele é o mesmo cara babaca mesmo, né?
Não,
Isso
até
são.
mais, né? Porque daí é que vem a grande sacada do final do filme, que é quando eles fazem aquele roast ali nele, né? Tipo, que ele começa tipo a imitar, que aí é muito bom, né? Porque tipo, as anotações que o outro ficava fazendo o tempo todo era só para ter material para fazer comédia depois, fazer piada depois, né? Ele fala o tempo todo sobre refugiados, ele não sei, se envolveu com a outra lá, e esse tipo de coisa, é para poder fazer piada depois. E aí, por causa disso, por causa que ele vai criando toda essa conspiração na cabeça dele, ele acha que, na verdade, aquele sujeito ali que eles conheceram no bar é um cara do passado dele, que, na verdade, aí ele conta essa história de que ele e um amigo ficavam passando trote o tempo todo para uma menina. A menina tinha autismo? O que é que ele fala que ela tinha? Eu não lembro o que
Ele
era.
não fala exatamente, mas é que ele usa outro termo idiota. Ele fala que a guria era meio lerda.
Ah, tá. E aí acho que ela tinha medo de cachorro, alguma coisa assim, né? Porque eles ligavam pra ela e ficavam latindo no telefone. E aí chegou num ponto em que ela não aguentava mais e ela se matou por causa disso, sabe? Porque ela ficava com medo o tempo todo, porque eles ficavam ligando pra ela o tempo todo, e acho que provavelmente ninguém acreditava nela quando ela contava e tudo mais. Isso foi escalonando até um ponto em que, assim, ela não aguentou mais e ela se matou. E ele bota na cabeça dele que esse cara que eles conheceram no bar, na verdade, é o irmão dessa menina que veio até ali, se infiltrou no grupo de amigos dele para chegar no dia do aniversário dele para poder executar a vingança dele. E o cara simplesmente fala: não, não sou. Eu sou o cara da faculdade que tu fez eu beijar um cachorro na época da faculdade. Essa é a minha história, é por isso que eu tô aqui. Então, assim, é algo muito mais simples.
É verdade, exatamente. Não, e outra, eu fiquei pensando, ele se sentiu responsável pela morte da menina, mas a gente não sabe se foi por causa disso que ela se matou, né? Tipo, não fica
Exato.
claro. Então é outra coisa que ele põe. Ai, meu Deus, a culpa foi minha. Eu que fiz isso acontecer. Meio que colocando também ele no centro de novo, assim, né? Então, sei lá, não dá pra saber se ele foi isso mesmo, né? Ele criou isso na cabeça dele, então ele se sente culpado. Mas essa culpa, realmente, ele olha, né, a foto do celular do cara e vê uma menina que parece com aquela menina, né? Que se matou e, enfim. E o cara, o Tábua, né? O Plank, ele também zoava com ele. Não foi um bullying só de um lado, porque ele falou também, ah, eu também fiz você beijar o cachorro. Tipo, aí ele fala, ah, eu nunca fiz isso. Tipo, ele não, né? Ele nunca fez nada. Só o outro. Então, o filme, assim, resumindo, foi uma grande trollagem dos amigos para ele, né? Tipo, vamos chamar o Tábua, que também levou uma trollada, e vamos trollar todo mundo, sei lá.
Ao
E
mesmo
foi
tempo que tá trazendo um cara de volta aí da época da faculdade para se reunir também, para ter mais amigos ali juntos e tudo mais. Então, tipo, não é nada demais, né?
isso. É. E outra,
É.
uma coisa que me veio é que assim, o Tábua, como ele não reconheceu na hora, ele não, os caras compraram a brincadeira e devem ter falado assim pra ele, ah, devem ter pensado, vamos fingir que ele é um cara aleatório. Porque seria fácil ele olhar pro cara e falar, ah, esse é o Tábua, sabe? As pessoas iam falar, ah, é, esse é o Tábua. E como ele não reconheceu, aí eles meio que entraram na brincadeira e falaram, não, vamos falar que ele é um cara do bar e vamos ver o que rola, sei lá, porque em nenhum momento eles falaram, ah, esse é o Tábua, cara, você não lembra dele, né?
Até em certo momento, um dos amigos dele até alimenta essa desconfiança
Sim, eu
dele, né?
lembrei disso. No final, né? Tipo, ele chega no quarto, né, e fala, ah, eu sou um fracasso, vivo, pô. Aí foi até legal, ele consola o amigo e tal, e daí o amigo fala, ó, aquilo que você me falou, eu acho que é verdade, eu não lembro se também fala, mas eu vi um negócio lá e tal, isso. Aí o cara sai da sala e ele dá aquela risadinha, tipo, hahaha, peguei,
Se fudeu.
né, fudeu.
É,
Ai, ai,
mas
muito
é
bom.
basicamente isso, né? Essa ideia de tu tá ali, tu tá alimentando essa conspiração que ele tá criando na cabeça dele. E aí é aquele negócio, ele vai enxergando aquilo que ele quer enxergar e ele vai ignorando todo o resto, né? Ele vai ignorando, digamos, literalmente a resposta que tava na frente dele, tipo... É só mais um amigo de faculdade que tá aqui junto com a gente. Não é uma conspiração. Não tá todo mundo se unindo contra você. Não, não é nada disso. A gente simplesmente está se reunindo aqui fazendo uma brincadeira. Uma piada de mau gosto, talvez sim. Mas como eu disse, tipo, comparado com o que ele disse que ele fez com a menina lá, levando em consideração que aquilo seja verdade, que ele realmente causou a morte da menina. As piadas que os amigos dele fazem com ele não são nada perto do que ele fez, então, né? Então,
Exatamente.
ele não é essa lição de moral toda aí que ele julga ser, sabe? Então, ele não tem muita moral para ficar falando dos outros, para ficar julgando os outros, se ele realmente fez isso que ele fez. E se ele não fez, mas ainda assim ele conta a história como se ele tivesse feito, eu acho que é pior ainda, né? Porque daí ele tá usando a
Exatamente.
tragédia dos outros de novo para se colocar no centro das atenções.
Exatamente.
Ou
Mas
seja,
acho
não
que
melhora.
tem muitas pessoas que são assim, que nem ele, tipo, de não só de ficar falando delas mesmas, mas de achar que tudo é sobre ela, né? Tipo, meus amigos estão sendo maus comigo. Mas por que que eles seriam, né? Por que que eles fariam isso? Às vezes não é isso, às vezes é uma impressão tua. Daí eu acho que essa impressão foi criada por conta de todas as coisas que aconteceram no decorrer, né? Tipo, ele se perdeu, ele chegou, não tinha ninguém, né? Então, isso foi crescendo na cabeça dele, né? E o filme constrói muito bem isso. Então, achei isso muito legal.
É, e também tem essas questões assim, tipo, de que todo aquele suspense que é criado no início, aí eu volto nessa questão que eu falei antes de como que o filme muda na segunda vez que tu vê. Que da primeira vez que eu vi, tu tá ali, tipo, pô, o cara chegou, não tem ninguém ali esperando ele na própria festa de aniversário dele. Quando o povo chega, horas depois, ainda faz brincadeirinha que não era para ele ter vindo e tudo mais, tá? É um negócio meio estranho. Aí ao mesmo tempo ele fala assim, ah, a gente deixou um bilhete, o cara tá, tipo, com um bilhete na mão já para mostrar, mas tu fala, pô, mas... Como é que esse cara não viu esse bilhete no tempo todo que ele ficou na casa? Será que realmente tinha um bilhete? Então tu fica desconfiado dessas coisas junto com ele, né? Só que na segunda vez que eu vi, eu fui indo por um outro caminho. Assim, eu vou ver então pelo olhar dos outros. Quando eles chegam na casa, né, depois de horas que ele ficou lá esperando, a primeira coisa que eles falam é o seguinte: pô, a gente achou que tu ia se atrasar porque teve um acidente na rodovia e tava tudo parado por horas. E ele fala: não, não, mas eu não peguei o trânsito. Então, tipo assim, e aí eles falam assim: ah, a gente deixou um bilhete, tá aqui o bilhete. Ou seja, tipo assim, eles tinham uma justificativa de por que eles demoraram, ao mesmo tempo eles tinham supostamente deixado também instruções de onde ele deveria encontrar eles.
Sim.
Então, existe uma justificativa pra isso, tá ligado? Só que da primeira vez que a gente vê pelo lado dele, a gente só vê os outros sendo sacana com ele. Ao mesmo tempo, poderia ser também só uma piada do tipo assim, vamos deixar ele esperando só de sacanagem, porque é o tipo de humor deles também. Mas uma coisa que o filme levanta o tempo todo, que eu acho que quer dizer, o tempo todo não, mas de vez em quando o filme traz isso à tona, é a ideia de que assim, eles falam, essas piadas que a gente tá fazendo agora, a tua versão da faculdade teria achado muita graça nelas. E eles não conhecem ele mais, ele se afastou desse grupo de amigos, e tipo assim, eles se comportam de uma maneira, e ele tá se comportando de uma maneira completamente diferente. Mas é isso que eu digo dessa questão que, da segunda vez que eu vi, eu passei a perceber mais. Porque eu vejo muito mais, da segunda vez, né, eu vi muito mais sinceridade na maneira como os amigos se portam, do que na maneira como ele tava se portando, sabe? Eu acho ele muito mais falso. Eu achei ele muito mais falso da segunda vez que eu vi. Porque da primeira vez que eu vi, como a gente não tem essa noção do que ele fez, como é que ele era no passado, coisa assim, o filme propositalmente não te mostra isso, tu só conhece aquela versão dele, né? Aquela versão dele de agora. Então, esse cara supostamente bonzinho e tudo mais, e daí ele chega lá e tá todo mundo sacaneando com ele. Só que quando depois, né, tu já viu o filme até o final e depois tu volta pra ver de novo, foi o que a gente fez, tu sabe que ele não é lá, tipo, uma pessoa muito boa, que ele já fez umas merda no passado e que, tipo assim, ele é meio escroto e ele também não aceita muito ser o alvo de uma piada, como a própria namorada dele fala. Então, se tu vê o filme de novo por esse olhar, tu começa a perceber que, tipo, cara, na verdade, o problema não são os outros, tá ligado? Não é que all my friends hate me, tá ligado? O problema é, tipo assim, o problema é tu, o problema não são os teus amigos, sabe?
E o filme, e ainda a frase tá colocada desse jeito, é mais uma, poderia de outra forma, né, insinuando que os caras odeiam ele, mas não, tá falando, os meus amigos me odeiam. Não tá, tipo, os amigos odeiam o Pete, sei lá, sabe?
Isso,
ele
né?
Tá falando, né? É como se ele estivesse falando isso. Então, é bem isso. E o negócio do bilhete, ainda fiquei pensando, e se o bilhete tava ali, mas ele nem viu o bilhete, nem passou pelo bilhete e não viu, porque tava preocupado com outras coisas, sabe? Em procurar a galera, em, sei lá. Às vezes ele tá tão distraído que não viu o bilhete. Eu fiquei pensando nessa parte do filme de voltar pra ver se tinha alguma coisa em algum lugar, sabe?
Pra ver se ele aparecia.
Tava ali.
Ah,
se o bilhete tava ali e a gente não viu, sabe?
Era uma boa,
mas, enfim,
né?
Tipo,
não reparei nisso
ia
também.
Ia ser mais interessante ainda, porque deu mais um indício, sim, de que ele chegou e nem se preocupou em procurar alguma coisa, porque ele chega e senta, e fica lá só o tempo
e fica
inteiro,
sentado,
ele,
né?
Sabe? Ele não faz mais nada. Então, assim, será que ele não se ligou de que realmente poderia ter um recado pra ele em algum lugar da casa, dizendo onde é que eles estavam? O que eu não entendi foi a mensagem que... Tem uma mensagem que aparece na hora lá, tem uma cena que mostra o chat deles lá no celular, mas ele só manda assim, estou chegando. E, sei lá, não, ele não mostra que ele tentou contato com eles depois, né?
Ele não manda mais nada, né? Depois não manda
então,
nenhuma mensagem, não liga pra ninguém.
É estranho pra caramba isso. Era só falar, ô galera, eu cheguei, tô aqui na casa. Vocês estão aonde?
Eu acho que isso diz muito também sobre a personalidade dele, né? Porque se for parar pra pensar que é esse cara que quer ser o centro das atenções, ele chega numa mansão que tá toda preparada pra comemorar o aniversário dele, e ele chega lá e não tem ninguém, ele não sabe o que fazer, ele trava.
É,
ele fica esperando as pessoas chegarem, sabe?
Sim, é muito isso. Foi perfeito, real.
É, tipo, é isso,
Porque que
porque se o cara tá
eles que
acostumado com
venham até
isso,
mim, eles
é.
que venham até mim, eu não, né? Eu tô aqui, eu cheguei, eu sou convidado, né? É bem isso,
Convidado de honra, né?
é real. É, convidado de honra.
É, mas
É isso.
faz sentido, né? Faz sentido dentro da lógica, assim, quando tu para pra
Faz, faz.
pensar na maneira como ele se comporta e no que. Tipo, na maneira como ele vê o mundo, né? E na maneira como ele quer que os outros vejam ele. Ele quer que
É
os outros
verdade.
vejam ele, não como o cara que fez uma outra pessoa beijar um cachorro na faculdade, mas sim como um cara que faz trabalho importante com refugiados, sabe? Que tá
É.
fazendo o mundo melhor. E
Sim.
ele pode ser as duas coisas, sabe? Não é
Sim.
uma coisa não anula a outra. A questão é que ele quer que anule. Por isso que ele seleciona
É
aquilo que ele quer
verdade.
se focar e aquilo que ele não quer, né?
É verdade. É isso. Mas uma coisa que a gente não falou foi do finalzinho, né? Porque assim, a gente acha que não vai acontecer nada o filme inteiro e no final acontece um negocinho que, assim, eu acho que o cara não morreu, né? Mas a gente não sabe o que aconteceu depois daquilo. E eu fiquei pensando, queria ter visto, sabe? Tipo,
Ah, que ele joga um
como.
vaso na cabeça do outro?
É, porque assim, aquela parte é bem tensa, porque ele se sente meio, não sei se pressionado é a palavra, mas encurralado, né? Com as coisas, e daí ele viu que deu tudo errado ali, né? A brincadeira, e ele começa. Daí ele revela, né, o que aconteceu, né? E daí ele desabafa, né? Ele desabafa, pô, mas por que vocês estão sendo assim comigo? E não sei o que, não sei o que. E aí ele. Aí é muito triste, porque ele fala do Skip, né? Aí ele fala, como assim, Skip? Ah, vocês me chamavam de Skip porque eu era o capitão da festa. Daí ele começa a chorar. É muito deprimente aquilo.
E eles não se importam com a história que ele conta também, né? Tipo, tem isso, né? Ele se abre todo, ele revela todo o segredo dele e ninguém se importa
E tipo,
também.
cagaram muito, né? E daí, quando ele começa. Daí ele, né, desabafa, começa a chorar ali. Aí o cara resolve fazer uma piada muito fora de hora, né? Aí o
Sim.
cara não se segura, né? O cara fala. E ele tava assim, o tempo. Ele queria dar um soco na cara dele há muito tempo, né? Então aquilo ali até foi satisfatório de ver. Porque
Sim.
foi babaca da parte do cara, né? Tipo, fazer uma piada ali. Eu sei que o cara não é meio. O Pete não é nada demais, mas, porra, ele tava ali num momento mais, tipo,
É,
triste ali e
tem que
tal.
entender também a situação,
É.
né? Tem hora que é bom ficar
Cara, pra
quieto, né?
tudo, né, cara? E daí ele falou alguma coisa assim, daí o cara não aguenta, né? Aí eu queria muito saber se eles simplesmente pararam de ser amigos de todo mundo, mas eu sei que ele vai embora, né? Mas assim, vai embora sem falar com ninguém, né? As pessoas nunca mais vão falar com ele, senão você foi. O que aconteceu, né? Foi um negócio assim, cadê a resolução disso? Ele só vai embora, né? Fiquei um pouco curiosa pra ter
Mas eu
visto.
acho que aquele diálogo que ele tem com a namorada dele no carro, que é a última cena do filme, eu acho que isso já explica muita coisa, né? Porque ele tem esse ataque, ele faz isso, ele quebra um vaso na cabeça do outro, daí corta pra cena que eles estão no carro, e aí a primeira coisa que ele fala pra ela é tipo assim: ah, eu entendo se tu não queira mais casar comigo e queira terminar comigo e tudo mais, tal, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí ela fala: ah, tá, ok, então. E aí, depois ela fala: não, eu tô brincando, meio que foda-se. Eu acho que essa é a reação de todo mundo, sabe? É, eles encaram isso como sendo, sei lá, mais uma das brincadeiras e tudo mais. E meio que vai continuar sendo tudo igual. Só que eu espero que, digamos, daqui pra frente, ele aprenda a ser o alvo de uma piada, sabe? Ela fala: you can't take a joke, né? Tipo. Eu espero que daqui para frente ele aprenda um pouco melhor isso, porque basicamente tudo aquilo acontece não é necessariamente porque os amigos dele odeiam ele, mas é porque ele é um babaca, né?
Sim, exatamente. É muito engraçado que o final resume tudo, né? Sabe qual é o seu problema? Você não aceita piadas.
É isso.
É aquele tipo de cara que pode fazer piada com todo mundo, mas quando é com ele,
Mas não pode ser, não acha que ninguém possa fazer com ele, né? Perfeito. E eu acho que
é isso.
talvez por isso que aquela sequência final ali do clímax do filme seja tão desconfortável, porque
eles colocam ele numa situação em que ele não pode fugir das piadas, né? Ele tá ali, e aí o cara tá apontando todos os erros dele, todos os defeitos dele, tudo que ele fala e tudo mais. Então, acho que mais ainda se torna mais confortável por causa disso, porque ele passou o filme todo fugindo disso, né? Fugindo das piadas e tudo mais, mas chega um momento que não pode mais. Eu acho que por isso que eles fizeram também, porque eles sabiam disso, sabe? Então, acho que fecha bem o filme, assim.
Sim.
Porra, gostei demais do filme. Eu acho muito
legal. É, muito legal. I'm thinking of proposing. Oh, mate, that's awesome. Yeah, making up for your past crimes. What do you mean, past crimes? Listen, Pete. This weekend so far, I mean, you've been a bit crap, haven't you? What? Bom, eu acho que é isso, então. Acho que é isso, não lembro de mais nada. Bom, eu não fiz anotação, na verdade.
Eu também
mas
não.
É que eu tava indo por partes do filme, assim, né? Eu vi o filme duas vezes. Recentemente, foi ontem que eu vi, né? A última, né? Então eu tava com ele bem fresco na cabeça, daí eu consegui. E ele é um filme curto, né?
Isso.
Então, né, passa bem rapidinho também.
E é divertido.
É um filme
acho
divertido.
Acho que isso é muito importante. É muito importante, ele é divertido também. Antes da gente encerrar, então, tu tem alguma indicação de filme, série, livro, alguma coisa que tu esteja lendo, vendo por agora que tu queira indicar para as pessoas?
Ah, ou... eu tô assistindo a quarta temporada de True Detective. Tá bem doido.
Nossa, eu também. Tá legal, né?
Tá doidona.
Tá,
meu Deus.
Tá. Porque assim, eu vi a primeira e não vi as outras. Eu não lembro se essa daí parece que tá indo pra um caminho meio sobrenatural. Não sei se as outras foram também.
Eu não vi as outras. A Jay me recomendou a primeira. Falou que é muito boa.
A primeira é muito boa. Muito boa. Sim. Mesmo. Então, vale a pena, tá?
Eu acho que eu vou ver depois. Depois que eu ver essa. Mas eu tô... Só que essa série tá saindo tipo, meio... não tá saindo tudo de uma vez, né?
É um por semana, né? Te obrigam a esperar.
Ai, que coisa, que tortura, né? Eu queria ver tudo de uma vez, porque tá muito misterioso o negócio.
A minha dica que eu tenho pra dar é um quadrinho que eu tô lendo agora, eu tô achando muito legal. Ele se chama Something is Killing the Children. Ele foi criado por um quadrinista que eu gosto bastante, que é um cara chamado James Tynion The Fourth, ou Quarto. Ele escreveu também um quadrinho recente que eu indiquei no meu vídeo mais recente do canal sobre o melhor do terror de 2023, que eu fiz lá, né? Tipo, indiquei um filme, uma série, um quadrinho e alguns livros. E aí, esse Something is Killing the... esse outro que eu indiquei lá se chama Bela Casa do Lago, que também é muito bom. E esse que eu tô lendo agora, o Something is Killing the Children, eu gostei também, tô gostando bastante também. Que ele conta a história de uma menina que ela é caçadora de monstros, assim. Então, ela trabalha para uma organização que é responsável por caçar monstros. Esses monstros vivem na floresta, a maioria das pessoas não consegue ver esses monstros, a não ser, normalmente, as crianças que são as vítimas deles, né? Então, tipo... E aí ela vai então pra floresta e ela vai tipo, matando esses monstros e tudo mais. Então vai acompanhando ela, tipo, a rotina dela, como é que ela faz isso, como é que ela caça os monstros e tal. O que eu acho interessante, que as pessoas podem talvez se interessar, porque a última vez que eu vi uma notícia sobre isso, sobre esse quadrinho, ele ia ser adaptado para uma série da Netflix pelos criadores do Dark, da série Dark lá. Então, tipo assim, não é pouca coisa, né? Então, tipo, eu acho que vale a pena conferir. Já saiu, acho que já saiu duas edições desse quadrinho. Acho que ele ainda tá sendo lançado nos Estados Unidos, né? Mas aqui já saiu dois encadernados. Eu tô lendo o primeiro agora. Já vou procurar comprar o segundo, porque tô gostando demais. Então, fica aí a indicação também. Mas então, Isa, muito obrigado aí por ter aceitado o convite para participar desse retorno aí do podcast, né? E se o povo quiser te encontrar, então, aonde que eles te encontram?
Eu que agradeço. Você também está sempre bem-vindo lá no Realizadas. E quando quiser, vamos marcar.
Ah, com certeza.
Eu tô no Twitter como HorrorizadasPC. Vivo postando coisa, dando dicas lá. Tem o horrorizadas.com, que é o site que a gente escreve sobre os filmes que saíram, algumas listas também, né? Tipo, estamos retomando esse ano. E o Instagram, que é o Horrorizadas Podcast. E também se acha no Spotify e todos os agregadores como Horrorizadas Podcast.
E confiram lá
Tá vendo?
que vale muito a pena. O episódio mais recente que vocês fizeram fala sobre os melhores piores do ano passado e mais o que vocês estão esperando para esse ano, né? E teve
É, a
participação do
gente.
Jetro.
Isso, a gente fez uma retrospectiva de 2023, falando melhores, piores, também umas outras categorias, assim, a gente tentou dar uma. Eu sempre tento, assim, colocar, sei lá, esquecidos, né, sei lá, decepção, diferentões, essas coisas assim, também, para não ficar só melhores e piores.
Sim.
E, né? E tá bem legal, tá bem bacana. O episódio saiu, inclusive, hoje, né? Nossa, não vai.
É, vai
Eu não
esse
sei
aqui
quando
vai
que vai
demorar para
sair o
sair.
teu, mas assim, estamos gravando uma quinta, ele saiu hoje. Quinta, dia 25.
Isso, aí tá entregando agora quanto tempo eu vou demorar para editar
Ixi,
isso.
aí agora você vai ter que editar logo, hein?
Mas é isso então, muito obrigado aí pessoal pela atenção aí. Sigam também o 7 Marte nas redes sociais, 7 Marte, arroba 7 Marte. Acesse também o site www.setmart.com, que de vez em quando eu publico alguns textos também por lá. Então, tem crítica daquele filme da Netflix lá, O Mundo Depois de Nós. Tem, né, um texto, assim, tem mais alguns outros textos que eu publico lá de vez em quando. E também acompanho o 7 Mart no YouTube, que é onde eu sou um pouco mais presente. Não tanto, né, porque eu sempre acabo atrasando alguma coisa, mas sempre que possível. Então, é isso. Muito
Então
obrigado
tá
de novo,
bom.
Isa. Até a
Eu que
próxima,
agradeço.
então. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.